Lição 12. O cálice do servo. Texto base. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 35 e 36. Objetivo: compreender que o cálice do servo, isto é, o sofrimento e a morte de Cristo, apontam-nos para um sacrifício inigualável e traz-nos bênçãos magníficas.
Introdução. A principal razão pela qual Jesus, o servo, esteve entre nós foi morrer por nós. A Escritura é clara em dizer que ele veio para dar a sua vida em resgate. Cristo é o servo sofredor de Isaías 53, que morreu pelos nossos pecados. Comparar Isaías 53:12 com Marcos 15:28, 1 Coríntios 15:3. Por meio de sua morte, ele se tornou o definitivo e perfeito sacrifício que nos comprou e nos reconciliou. Colossenses 1:22, 1 Pedro 1:19. Por isso, a cruz é tão essencial e central no cristianismo. Nesta lição, examinaremos os momentos finais da vida de Cristo, de acordo com o Evangelho de Marcos, especificamente os capítulos 14 e 15. Este longo trecho que narra o sofrimento do servo começa mencionando a proximidade da festa da Páscoa. Enquanto milhares de judeus se preparavam para celebrar a Deus pela libertação do Egito, o Cordeiro de Deus se preparava para beber um cálice amargo de dor que traria a libertação do pecado da humanidade. Gálatas 1:4. Como tudo aconteceu? Vejamos. Com os olhos no Evangelho. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos mostra-nos que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Marcos 14, 1 e 2. Como temiam o povo, decidiram fazer isso depois da festa. Marcos 14, 2. Contudo, o que eles não sabiam era que a morte de Jesus estava nos planos de Deus, o Pai. Já havia decidido que ocorreria na festa e não depois dela. Durante os dias em que Jerusalém estava lotada de gente, o Cordeiro que tira o pecado do mundo morreria. João 1:29. 1. A traição do servo. Conforme dissemos, os versículos 1 e 2 de Marcos 14 mencionam a conspiração para matar Jesus. Nos versículos 10 e 11, somos informados de que Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se até o chefe dos sacerdotes para entregar o mestre. Agora, você já reparou o que temos entre esses textos com essa trama conspiratória para matar Jesus? Temos a história da unção de Cristo em Betânia, por Maria, Marcos 14, 3 ao 9. O Evangelho de João nos conta que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa, João 12, 1. Em Marcos, todavia, a história contada depois de ele escrever, dali a 2 dias era Páscoa, Marcos 14, 1. Apesar de parecer o contrário, não há contradição alguma aqui.
A unção aconteceu 6 dias antes da Páscoa, como narrou João. A razão pela qual Marcos colocou a história nesse ponto é simples. Ele não a está contando cronologicamente, mas a inseriu nesse ponto de sua narrativa para mostrar que Jesus estava preparado para o que iria acontecer. Dias antes, seu corpo já havia sido preparado para o sepultamento, Marcos 14, 8 e 9. Além disso, ao introduzir essa história no meio dos relatos sobre a conspiração para prender Jesus, Marcos faz um contraste entre a traição de Judas e dos líderes, Marcos 14, 1, 2, 10, e o amor e a lealdade de Maria, Marcos 14, 3 ao 9. Diferentemente de Maria, Judas era ladrão e avarento, Mateus 26, 15, João 12, 6. Na noite do dia seguinte à sua decisão, depois de estar à mesa com Cristo e com os outros discípulos, Judas saiu para cumprir seu intento. Poucas horas depois, veio até Jesus enquanto ele falava com seus discípulos no Getsêmani, um jardim que ficava no Monte das Oliveiras, Marcos 14, 43. Judas estava acompanhado de uma multidão armada e combinou trair Jesus com um beijo. Marcos 14:44. Uma profanação desprezível de uma saudação amigável. Nesse momento, Jesus foi preso e todos o abandonaram e fugiram. Marcos 14:50.
2. O julgamento do servo. Marcos não menciona, mas após ter sido preso, Jesus foi levado a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. João 18:12 ao 14. 19 ao 23. De lá foi levado preso ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas no Sinédrio. Marcos 14:53. Este era uma espécie de corte suprema, o mais alto tribunal entre os judeus em Jerusalém para julgar causas civis e religiosas. O número total dos membros do Sinédrio era de 71. Não se sabe a quantidade presente no julgamento, mas o certo é que os presentes procuravam em vão provas suficientes, através de falsos testemunhos, para matarem Jesus. Marcos 14, 55 ao 59. Foi um julgamento arranjado. O processo não correu de forma justa. Havia muitas irregularidades naquele tribunal. O Sinédrio nunca se reunia à noite, nem espancava os réus, como aconteceu com Jesus. Matteus 26, 67 e 68. Marcos 14, 60 ao 65. Atos 23, 2 e 3. Além disso, eles tentaram forjar testemunhas. Marcos 14, 55 e 56. Como não conseguiram nada para condená-lo, Caifás tornou a interrogá-lo. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 14, 61. Jesus respondeu positivamente e foi condenado à morte por se declarar Filho de Deus. Marcos 14, 62 ao 64. Contudo, como não tinham respaldo jurídico para o matar, as autoridades judaicas o enviaram a Pilatos ao amanhecer, João 18, 31, com uma acusação política. Acusaram Jesus de conspirar contra o governo romano. Lucas 23, 2. Ao interrogá-lo, Pilatos não achou nele nenhuma culpa digna de morte. Sabendo que era galileu, enviou-o a Herodes Antipas, que, não obtendo o que queria, escarneceu de Jesus e o mandou de volta a Pilatos. Lucas 23, 1 ao 11. Desta vez, mesmo convicto de que não estava fazendo justiça, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitarem e crucificarem Jesus para agradar a multidão. Marcos 15, 15.
3. A morte do servo. Depois de caçoarem dele, os soldados romanos despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Marcos 15, 16 ao 20. Jesus foi condenado à crucificação. Este era um longo e doloroso método de condenação. Somente os romanos usavam a crucificação, e apenas para três classes de condenados não romanos. Escravos, que haviam cometido sérios crimes contra a vida e a propriedade, criminosos contumazes e conspiradores contra o governo romano. Para os judeus, todo aquele que era dependurado no madeiro estava sob maldição de Deus. Deuteronômio 21, 23. Na cruz, a vítima morria lentamente, após dois ou três dias. As razões que levavam a pessoa à morte eram sede, exaustão, insolação e, por fim, asfixia. Normalmente, a própria pessoa condenada à crucificação era obrigada a carregar a haste transversal da cruz até o local da execução. Essa haste pesava algo em torno de 40 quilos. Como Jesus fora açoitado, era costume flagelar a vítima com um chicote de tiras de couro com pequenos pedaços de metal na ponta, não aguentou carregar a haste horizontal da cruz. Simão, natural de Cirene, na África, que vinha do campo e passava por ali, provavelmente um peregrino que estava visitando Jerusalém para comemorar a Páscoa, foi forçado a carregar-lhe a cruz. A Via Dolorosa teve o seu final no Gólgota, que se traduz por Lugar da Caveira. Marcos 15, 21 e 22. Já no local da execução, deram a Jesus vinho misturado com mirra, uma substância anestésica, dada aos condenados, mas ele se recusou a beber. Marcos 15, 23. Então, o crucificaram. Marcos 15, 24. Como era o costume na prática da crucificação, suas mãos foram pregadas na haste horizontal da cruz e seus pés na vertical. Depois de 6 horas, Jesus expirou com um alto brado. Marcos 15, 25, 34, 37. Que foi a expressão "está consumado". João 19:30. O servo cumpriu a sua missão e pagou por nossos pecados.
4. O sepultamento do servo. Jesus morreu numa quarta-feira, 14 de Abib, dia da Páscoa, poucas horas antes do pôr do sol. O dia seguinte era especialmente sagrado, João 19:31. Não era o sábado, sétimo dia, mas o primeiro dia da festa dos pães asmos, 15 de Abib, considerado um sábado, Levítico 23, 5 a 8. Na lei de Deus, alguns dias sagrados de festas eram considerados sábados, independentemente do dia da semana. Por conta desse dia sagrado, os discípulos de Jesus precisavam se apressar, pois teriam poucas horas para sepultá-lo. Então, entrou em cena a figura de José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Marcos 15, 43a. Ele se dirigiu corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos 15, 43b. Pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito à propriedade, até mesmo o direito de serem enterrados. Os corpos dos acusados de traição geralmente permaneciam apodrecendo na cruz ou eram jogados no depósito de lixo da cidade. Se não fosse José de Arimateia, talvez esse fosse o destino do corpo de Jesus, já que nenhum discípulo foi reivindicá-lo. E por que o ato de José é um ato de coragem? É que, honrando o corpo de Jesus, ele poderia ser acusado de apoiar um criminoso. Contudo, de algum modo, aquele homem compartilhava da esperança do reino de Deus e havia entendido que Jesus era o rei a tanto esperado. Após estar certo da morte de Jesus, Pilatos cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Marcos 15, 45 e 46. O fato de o corpo de Jesus ter sido sepultado é prova de que ele morreu. Os oficiais romanos não o teriam liberado sem provas de que ele estivesse morto. Enfim, Jesus foi sepultado. Esse foi o último estágio de sua humilhação. Fim da história? Não, falta o final feliz, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Mas isso é assunto para a próxima lição. A vitória do servo. Pergunta 1. Leia Marcos 14, 1 e 2, 10 e 11, 43 e 44, 50, o item 1, e comente sobre a traição ao servo. Qual o contraste entre a postura de Judas Iscariotes e a de Maria de Betânia? Pergunta 2. Baseie-se em Marcos 14, 53 ao 65, 15, 1 ao 6 ao 15, e responda: o julgamento de Jesus foi juridicamente legal? Comente à luz do item 2. Pergunta 3. Leia o item 3 e comente o que mais chamou você a atenção na crucificação de Jesus. Por quê? Pergunta 4. Leia Marcos 15, 43 ao 47 e comente sobre a corajosa decisão de José de Arimateia e sobre o que o motivou a sepultar Jesus. Responda também: como o sepultamento de Cristo comprova a sua morte?
Com os olhos na vida. Primeira lição. O cálice do servo nos aponta um sacrifício inigualável. Jesus não foi forçado a morrer por nós, ele voluntariamente se entregou. Paulo diz que ele se entregou a nós como uma oferta. Efésios 5:2. Além disso, morrendo numa cruz, o Senhor se tornou maldito em nosso lugar e nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3:13. Cristo Jesus sabia que seu sangue seria derramado em nosso favor. Marcos 14:24. E que os sofrimentos que estavam por vir seriam o cumprimento da Escritura. Marcos 14:49. É verdade que ele orou em agonia, pedindo para o Pai lhe afastar o cálice, mas cumpriu a vontade do Pai. Marcos 14:36. A morte de Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Na sequência, o apóstolo João completa: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Você pode louvar a Deus por esse sacrifício? Por meio desse sofrimento, hoje temos vida. Pergunta 5. Com base na primeira aplicação, comente. Em que sentido o cálice do servo nos aponta um sacrifício inigualável?
Segunda lição. O cálice do servo nos traz bênçãos magníficas. Dentre as muitas coisas que aconteceram por ocasião da morte do servo, duas nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, Marcos 15:38. O texto é claro ao dizer de alto a baixo, mostrando que se trata de algo feito pelo próprio Deus. Um novo e vivo caminho à presença do Pai estava aberto, Hebreus 10, 19-21. Por meio de Cristo, nós fomos reconciliados. Em segundo lugar, o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. O homem encarregado da corporação de 100 soldados foi tocado. Ao olhar a face de Cristo na cruz, ele reconheceu que estava diante de Deus. Assim como o centurião, muitas pessoas ao longo da história têm reconhecido isso e desfrutado do novo e vivo caminho aberto pela morte de Cristo na cruz. Louvado seja Deus! Pergunta 6. Com base na segunda aplicação, comente. Em que sentido o cálice do servo nos traz bênçãos magníficas? Desafio da semana. Desde o início, Jesus sabia que tinha de beber o cálice do sofrimento e que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos pecadores. Por meio desse sacrifício é que os pecados daqueles que creem são perdoados. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Para esta semana, seu desafio será falar a alguém sobre a morte de Cristo e o que ela significa. Ore a Deus. Talvez há muito tempo você deseje falar disso com alguém e não conseguiu. Peça a coragem das mulheres que acompanharam Cristo até o fim, quando os discípulos fugiram. Marcos 15:40-41. Peça o coração de José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus e foi destemido ao falar com Pilatos. Que o Senhor nos use.